Usanças, um espaço de conversas amenas, de partilha, de costumes e de opinião, provocando olhares atentos.
De volta aos Usanças, mais uma vez, depois deste interregno com tanta festa que tivemos estes dias que passaram e que nos encheu a alma, de certa maneira. É sempre bom ver a nossa cidade agitada, no bom sentido, e também é a altura de lhe falar no livro de poesia No Infinito. É uma autora algarvia que escreve uns poemas que à partida correspondem aos gostos de todas as pessoas, esperemos que sim, e que está ao seu dispor no fim deste programa, deste espaço em que a conversa toma corpo e lhe trazemos alguns aspectos da nossa cidade e não só, que tem todo o interesse em saber e dar-lhe conhecimento. Para isso, hoje procuramos uma pessoa que já há uns tempos não passa pela Usança, já cá esteve, e que é uma pessoa dinâmica, está à frente de projetos que, de certa forma, mexem com a vida da cidade, que é isso que acontece, porque as diretrizes são várias e os objetivos, Jesus, muito maiores. Estamos aqui com a companhia do Jorge Viana, a quem eu agradeço imenso a presença e a prontidão na resposta para cá vir, que nem sempre é assim com toda a gente, mas vir falar destes projetos, eu entendi que lhe dá um certo gosto, precisamente pela entrega que há nesta forma de tratar o outro, que cada vez mais é imprescindível nos tempos que correm, embora nós andemos um pouco aliados dessa ligação humana ao exterior, digamos assim. Que, o que é a Metamorfis, o que é o Casulo e o que é a equipa de rua fora do Casulo? Eu apanhei aqui estes três pontos, que acho que por aí já podemos ter uma conversa interessante, com certeza.
Em primeiro lugar, queria agradecer à Rádio Geis, queria agradecer aos Usanças e a todos que me estão a receber. Para mim é sempre muito importante falar destes assuntos e cumprimentar todos os ouvintes que nos estão a escutar. O que é a Metamorfis? A Metamorfis, passados 16 anos, posso garantir que é a Associação dos Três Pés. Pode ao princípio parecer confuso, mas é o nosso trabalho. Caminha cada vez mais para cumprir com os nossos três P's filosóficos. Nós acreditamos que a ação social só conseguirá ser minimizada, porque resolver, acho que é uma ambição muito grande, se tentarmos evitar que a condição de sem-abrigo aconteça, prevenir. E aí, passado 8 anos de luta, conseguimos, já tem um ano, conseguimos uma equipa de 3 técnicos que diariamente fazem um trabalho de prevenção, fazem um trabalho de campo, de rua, diretamente com os sem-abrigos que estão na rua, direto de tentar convencê-los a fazer um projeto de habituação, de tentar fazer um novo projeto. Portanto, há um trabalho imenso a nível distrital. Prevenir é o nosso primeiro passo, evitar
que as coisas aconteçam,
evitar,
não é?
Inclusive conflitos familiares, muitas vezes acontece. Eu continuo, passados 16 anos de Metamorfos, a achar que para ser sem abrigo são necessárias 2 condições fundamentais: um problema de saúde mental e uma família destruturada.
Claro.
Tudo o resto, enquanto
já chega,
família,
não é?
E já chega,
chega bem, é o suficiente.
Eu normalmente, quando converso sobre este assunto, tenho sempre cuidado de tentar dizer que 80% dos casos que eu conheço são pessoas com problemas de saúde mental. Até hoje, 100% das pessoas que eu conheci sem abrigo têm problemas de saúde mental. Acho que não conheci ainda uma que não tivesse. E ter um problema de saúde mental não é nada grave. Todos nós, se calhar, numa determinada fase da nossa vida, já tivemos uma depressão.
Claro.
É um problema de saúde mental.
Pois, mas não sendo devidamente tratada,
derivar
para outro lado, não é?
Poderá derivar para o outro lado. Mas os problemas sem abrigo são muito maiores que aquilo que estou a fazer parecer. Daí o trabalho para fazermos um trabalho sério, na minha humilde opinião, na opinião da Metamorfos, é necessário um trabalho de continuidade. Prevenir, projetar. Temos o Caçula Abrigo, que é uma casa que vai fazer para o ano 10 anos.
Na Ariosa ainda.
Na Ariosa, continua. Com uma casa que foi um peso enorme para nós, um problema que vou ter que resolver para o ano, porque estava a terminar um empréstimo bancário, portanto com certeza que vou ter sucesso na resolução desse problema, mas é uma casa onde se projeta, é a casa onde quem quer mudar de vida acaba por torná-la a sua casa. Daí nasce o projeto humanista. Nós, a nossa associação não é, e passados esses 6 anos, continua a não ser uma associação caritativa. Nós somos uma associação e orgulhamos de ser humanista. Nós não
fundamos.
Faz toda a diferença. A caridade oferece a solução imediata,
que não resolve,
e a humanidade,
não é?
Oferece a solução para o futuro.
Claro.
E é isso que nós desejamos. Nós construímos um novo projeto de vida, desde a desabituação, desde o acompanhamento médico, desde a formação profissional, desde a recuperação dos hábitos de socialização e os hábitos de viver em conjunto. Portanto, todos os nossos utentes são preparados diariamente, alguns com insucesso, claro, é uma condição muito difícil, mas muitos com sucesso. Durante bastante tempo, preocupava-me o fim do Casulo Abrigo, portanto, o fim de linha do Casulo Abrigo, quando a pessoa estava recuperada, quando já tinha emprego, quando até estava pronto a sair do casulo, porque nós tínhamos feito o nosso trabalho. E eu sentia isso desde o princípio e depois foi-se agravando com o tempo. E senti sempre a falta da continuidade. Quem não acompanha, e o problema da saúde mental está aqui muito ligado, acaba por recair novamente,
claro,
da rua. E eu, essa frustração é muito grande. Eu sinto que é uma frustração não só para a sociedade, para a associação, como para a própria comunidade e como para o próprio Estado. Quer dizer, está a investir dinheiro, está a investir numa equipa, para depois voltar. Então, daí nós temos o terceiro P, preservar. E com toda a humildade que eu possa ter como presidente desta instituição, eu suponho que o que nós propomos, o que nós tentamos fazer nesta fase com um sacrifício enorme, seria um modelo inovador para o país. Nós não pedimos housing first, que é o que se costuma ouvir agora, nós não damos a casa primeiro, nós fazemos com que a casa seja partilhada. Depois do trabalho do casulo, portanto, depois daquele todo aquele trabalho, porque também pegar numa pessoa que vem da rua e passá-la logo para o apartamento, acho que falta,
claro,
muito
que falta
trabalho,
pois,
de bastidor, mas conseguimos já ter 3, 4, 5 casas, às vezes temos mais casas, outras vezes temos onde 3 ou 4 partilham tudo. Porque já têm emprego, já podem pagar renda, já podem pagar água, já podem pagar luz, alimentam-se, cuidam da sua alimentação com a maior autonomia possível.
Pois.
Mas essa autonomia é diariamente acompanhada.
Apesar de estarem técnicos, nas casas, não é?
Estão nas casas, sim.
Sim, sim. Portanto, esse trabalho pedagógico acompanha-os desde que saem do casulo, digamos assim.
Agora sim, com a equipa de rua, apesar de, não há essa consciência, mas a equipa de rua tem, neste momento, que são 3 técnicos que acompanham o distrito todas as situações, mas também acompanham aqueles que saem do casulo, estão em casas de autonomia. Daí que nós chamamos que seria, é o nosso casulo, de preservar um projeto, evitar que ele vá novamente para a rua.
Claro.
E assim eu aceito que a nossa missão, a nossa tarefa social, começa a ter um sentido mais forte e mais eficaz.
Claro.
Inclusive o próprio Estado, quando se aperceber, porque é muito difícil o nosso Estado aperceber-se. Nós lutamos muito, são 16 anos, a lutar.
É muito
a berrar
tempo,
muito alto para nos ouvirem, mas é difícil às vezes ouvirem-nos. Há de perceber que deixou de pagar. Quem paga a renda já não é o Estado. São eles. Quem paga a água já não é o Estado, são eles. Portanto, acaba por ser viável, lucrativo para todos nós.
Claro. Pois é, a independência de cada um, não é? Nesse aspecto.
A independência de cada um é quase um trabalho de pai e mãe, não é? Preparar os seus filhos para que depois não voltem a casa.
No fundo, cria-se uma família não de sangue, não é?
Não de sangue.
Uma família.
Uma família emocional.
Exatamente, do coração, digamos assim.
Isso mesmo.
Que, quem eles recorrem com a maior das facilidades,
sim,
sempre que necessitam.
E confiam,
que é difícil.
Porque é um trabalho de continuidade. É por isso que, minha opinião, muitas vezes não quer dizer que isso não possa vir a acontecer. Muitas vezes sair da rua diretamente para um apartamento, mas em determinadas condições, mas passar pelo casulo, passar por todo aquele processo, não só tão importante a nível de
mas educacional também,
educacional,
não é?
Educacional,
tem de ser.
As habitações.
Claro.
A maior parte deles tem
deixaram
consumos.
De ter horas, deixaram de ter,
deixaram de ter
preocupações,
tudo.
Deixaram de ter tudo,
tudo,
não é?
Tudo deixou de ter valor. A vergonha passou. Perdendo-se a vergonha, passou, já não se importam se as pessoas ligam ou se não ligam. Se calhar a preocupação passa a ser, aqueles que consomem, passa a ser o consumo.
Claro.
Não é? Com a falta de respostas de saúde mental, acaba também a ser uma resposta alternativa eficaz, por exemplo, ao hospital. O hospital tem que ser não tem que ser uma instituição de acolhimento.
Pois não.
E se não forem para o hospital, para onde é que vão? Pessoas com problemas, isto é uma pergunta que lhe faço agora, Lorena. Uma pessoa com problemas de saúde mental, se não tiver o hospital, vai para onde? Não temos respostas.
Se não tiver meios, realmente não estou a ver para onde passa isso.
Não tem. Portanto, isto até nisso será uma resposta. Quando depois de um trabalho, muitas vezes é de 6 meses a 1 ano, depois de um trabalho eficaz, ou que a gente pensa que é eficaz, devidamente acompanhado com as equipas são pequenas, a nossa equipa tem 3 técnicos. Tem 3 técnicos. E depois, devidamente acompanhado, uma palavra basta. Muitas vezes, já pagaste a renda. Não me pagaste, então. Está na hora de pagar a renda. A medicação está tomada. Não estás a sentir bem, vamos ao médico, vamos ver se está bem equacionada as doses que estás a tomar. Todo este trabalho de proximidade é que é o trabalho
humano. Uma distração é fatal às vezes, não é?
Muitas vezes é fatal, não é? Muitas vezes é fatal. Portanto, este cuidado permanente faz com que o projeto se prolongue. Pode-se dar o caso de também falhar. Até nós, nas famílias ditas normais,
sim,
temos problemas, não é? Nós
conhecemos muitas famílias
que
não são
bem. Não somos todos iguais.
Mas é por aí.
Naturalmente, ter uma família de coração, como você disse, e eu gostei tanto de ouvir, também tem os seus problemas. Mas agora, se não houver este acompanhamento, se não houver o psicólogo que está atento na altura, a educadora social, que está sempre a lembrar, a assistente social, que também, com toda essa experiência, nós temos uma equipa muito eficaz. Eu tive o cuidado de escolher uma equipa onde a diretora tem 40 anos de experiência em ação social, uma senhora muito conhecida. É uma senhora que nos facilita, porque é uma mulher que respira e vive a ação social. Temos uma educadora social que também tem 30 e tal anos de experiência, habituadíssima a trabalhar. Trabalhou muitos anos no Porto, no bairro do Aleixo, que é um bairro pesado.
É uma boa referência.
É uma boa referência. E temos um psicólogo que está há pouco tempo connosco, mas que no currículo tinha lá um ponto que me fez logo gostar muito dele. Ele era motivador. Chegou a ser motivador, incentivador num clube de futebol conhecido, que não vou fazer publicidade, mas um psicólogo com um coração como o nosso psicólogo tem, que está habituado a explicar que se não marcaste o golo agora, vais marcar amanhã. E eu pensei logo, se calhar é a pessoa ideal para tentar cativar aqueles que estão na rua.
As pessoas têm de ser especiais realmente para conseguirem.
Não é? E fazer deste projeto. O diretor técnico do Casulo diz ainda há bem pouco tempo disse uma coisa que eu achei piada. O nosso trabalho não é como vender cachorro-quente.
É, pois não é tão fácil assim. Não é
tão fácil, não é abrir a loja e fechar a loja.
É,
muitas
claro.
Vezes nós levamos o trabalho para casa.
É, essa parte é complicada.
Porque é inevitável. Quem trabalha na Metamorfis não desliga às 5.
Pois.
Eu próprio, que não sou técnico direto, eu sou o presidente fundador da instituição, com a Mónica, eu próprio tenho recebido às vezes telefonemas às 3 da manhã, nunca deixei de atender um telefonema, pode ser alguém em situação grave.
Claro. Porque então, também vos procuram.
Sim, cada vez mais. Cada vez mais. Somos uma associação que apesar das dificuldades que têm, e muitos responsáveis sabem que as dificuldades por que passamos, duvido que alguma instituição no distrito, inclusive no país, imagine sequer que um dia esta instituição possa desaparecer. Nós estamos sempre presentes, nós tentamos sempre arranjar a solução, nós temos gente de todo o distrito, nós nunca desistimos. Às vezes o projeto parece que falhou, às vezes somos nós que fazemos com que ele falhe, porque não admitimos violência, não admitimos roubos, não admitimos essas coisas.
Claro.
E para gerir uma casa de pessoas que emocionalmente estão desestabilizadas, é preciso que percebam que as regras são iguais para todos, senão acaba
que não se vive sem elas,
implode,
não é?
Não é? Mas não largamos, estamos sempre atentos, estamos sempre preparados a voltar a receber, não temos julgamentos. Eu falo muito, eu peço desculpa.
Sim, mas é mesmo isso que se pretende, porque é na primeira pessoa que se deve falar, não é? Que está diretamente ligada
ao, se calhar é a minha paixão
bem,
por ele que faz,
bem,
que faz.
E nós queremos saber calar, realmente, não é? Como é.
Há um tempo, numa altura, nós tentamos fazer, e ele ainda sabe disso, sempre atividades culturais para os motivar. Há duas que me marcaram profundamente, e a história que eu vou contar acontece numa delas. Uma delas foi, convidámos fotógrafos amadores para se juntar aos sem-abrigo, cada tanto faziam parelhas, e eles ficavam a perceber um bocado o que é fotografia e a emoção que se passa por isso. Os fotógrafos, nós temos em Viana do Castelo fotógrafos amadores fantásticos. E então os dois faziam dois registros fotográficos, um era o do fotógrafo, o outro era o do sem-abrigo. E o tema da exposição era o futuro daqueles que não têm futuro. E saíram coisas fantásticas. Foi uma exposição fantástica. Expusemos também em Cerveira, expusemos em Caminho, expusemos noutros lados. E no caminho de levantar uma exposição, um dos nossos utentes, que é o meu lado, no meio do caminho, dizia-me assim: "Você nunca perguntou nada do meu passado." É um bocado zangado. Se eu, porque é que queres saber do teu passado? A mim preocupa-me o teu futuro.
É o futuro, não é?
O teu passado passou, acabou.
Já não há nada a fazer.
E a partir dali começámos a falar nos sonhos que ele teria, naquilo que ele gostava de fazer. E esse, confesso que acho que é o grande espírito da Metamorfos. E o ano passado, o tempo passa muito depressa, é o único problema que eu tenho. Fizemos com o Cipriano, toda a gente conhece, acho que Viana, quem não conhece o Cipriano. O Acácio Viegas também foi convidado para nos ajudar.
Também.
O Goca, que é um casal que faz olaria e azulejos.
Sim.
Portanto, é isto que me emociona. Então fizemos uma atividade chamada Insertar-te. E Insertar-te significa mesmo, era insertar aquela alminha, aquela, a uma coisa que não teria habituado, através da arte. A CIM foi a nossa parceira. E muito grato estou assim, porque também a consciência que
sim,
teve
sim,
e acho que ambos os parceiros ficaram muito satisfeitos. Então era uma atividade de pintura. Nos primeiros dias, eu nunca mais me esqueço que os sem-abrigos foram convidados e tiveram à frente o Cipriano, que o convidou a fazer um homem. Faziam aqueles desenhos como eu me lembro de fazer na primária.
Como
era a bola,
criança,
o pauzinho, os bracinhos, os outros pauzinhos. No fim, se tiverem curiosidade, na net está lá, eles têm obras de artes fantásticas.
Claro.
Eu tinha um que me jurava, eu juro, você não vai acreditar, fui eu que fiz isto.
Pois é, acreditar, é dar a volta.
E era isso que nós
é?
Queríamos. Se ele consegue fazer aquilo que não há de conseguir fazer na vida.
Claro.
Não fizemos nenhum circo de aberrações. A exposição foi feita com outros artistas vienenses. É isso que nós queremos, a inserção comunitária.
É, isso decorreu quando?
Foi a Lorena Boa. Você está a falar com um homem.
Mas
que
foi
se
este
esquece.
Ano?
Foi ano passado.
O ano passado. Pronto, é suficiente.
Eu quase que diria. Mas eu digo-lhe já que isto é rápido. Insertar-te foi. A exposição foi no Museu de Arte Contemporânea.
Sim. Pois é que às vezes essas coisas não nos chegam facilmente ao conhecimento.
Eu também confesso,
conhecimento. É uma
aqui,
pena.
Aqui não tem net, não vou conseguir ver. Eu confesso que muitas vezes há muita gente que me critica por causa disso. Ah, Metamorfos tem pouca divulgação.
Não,
podia haver
não
trabalho.
Falei na Metamorfos, falo no,
pronto,
no,
é falta
no global,
tempo.
Não é? É porque a gente às vezes pega na agenda cultural, com toda a franqueza, vê, mas depois pousa e pronto, se não estiver
mas é que
ali
nem
sempre...
na agenda cultural, e eu confesso, culpa minha.
Porque às vezes não se tem tempo também, é
mal
verdade.
É isso. Tá, e,
as coisas são tão rápidas, tem de ser quase com um mês de antecedência, há tanta coisa
natural,
que surge.
Não é? É, não é? E isso é natural que tenha que ser, que as pessoas têm
pois,
que ter
é
tempo
lógico,
a organizar.
Sim.
E não é culpa de quem gera a agenda cultural, porque
não,
todos
não, de maneira
os
nenhuma.
Meses me manda
sim,
um mailzinho, não tem nada para, dizer, para nos
claro.
Dizer.
Tem esse mas, cuidado sempre,
mas
sim.
Mas eu agora tenho 4 empregos, portanto, também resolvi fazer uma licenciatura agora, ao fim destes
pois,
anos
já
todos,
sei, já sei.
Também para limpar a cabeça
é, claro,
da frustração.
Faz falta.
E o tempo, o tempo urge, é uma
claro.
Das coisas que todas as IPSS têm, são direções altruístas, são direções
claro,
que trabalham
para
o bono, portanto, tem que ter outros empregos.
Não pode ser
e
de outra forma.
Não.
Não pode,
não.
Senão... Há uma mistura de interesses
ah,
muito
mas
grande
também
e depois...
podia haver, se calhar, um bocadinho mais de compreensão e de participação
noutros aspectos.
Noutros
deveria
aspectos.
Haver, sim,
devia, sim
outras, um, outras formas um, de contemplar as coisas, não é?
Sim.
Também concordo.
E
mais
é,
por aí.
Mas
mais por aí. Olha, mas sabe que eu também tenho uma história da, do casulo ou da Metamorfos para contar.
Olha, que bom.
Depois de eu ter visitado a vossa instituição, isto foi já também há mais de 2 anos, fui lá com um grupo e fiquei muito interessada em pedir para vir cá alguém dos utentes, não sei se recorda.
Recordo, sim.
Para virem aqui à rádio
conversar.
O
tempo de uma fala, se calhar.
Não sei, já não sei. E vieram realmente 3 utentes, um deles era galego.
Ah, sim.
Ainda está convosco?
Não, não está.
Nenhum desses já está, não?
Eu não me recordo quem veio. Se calhar o Fernandinho, por toda a questão particular dele. O João Neiva também, mas o João Neiva já tem a resposta. Está no lar. Se calhar o Fernandinho devia ser o único. Não? E peço desculpa, está a chamar
sim,
Fernandinho,
sim,
porque
sim,
é como um filho.
Também não sabem quem é, portanto.
Esse ainda está lá.
Mas havia um sujeito galego.
Sim, que era um...
Foi para a Espanha ele? Foi para a Galiza?
Eu acho, sabe que são muitos. Eu peço desculpa porque já passam
claro, já foi
os
tempos.
Números apontam já por muito perto de 400 pessoas que passaram por lá, portanto
já
muita
gente
passou. Mas esse, colega, esse senhor que era galego, acho que está num lar, se a memória não me falha. Entretanto alguns têm falecido. E eu não sei se é o caso dele, porque ele já tinha
já
alguma
seus,
idade.
70, sim. Talvez, na altura.
Não, 70 não, porque senão já tinha
60,
tido...
então, 60.
Nós lá em casa, até
também
os 65.
Também aparentava, se calhar...
Sim,
pronto,
a vida também
mais
foi uma
pesada por causa disso mesmo. E achei muita piada, porque eu disse-lhe, fiz-lhe uma pergunta que foi... Cada um deles, foi interessantíssimo esse contacto. Esse bocado de programa foi muito giro. E eu perguntei-lhe, então, quando tudo estiver resolvido por aqui, voltamos à Galiza. Ele disse, não, eu nunca mais volto a casa. A minha casa é esta.
É bonito.
E eu disse, então não tenho saudades de casa? Não, nenhumas. A minha casa é esta. Dali vou para onde for preciso. Agora para a Galiza não volto mais.
É
achei aquilo tão bonito, não é?
E as que... relações que se criam lá, você conheceu a casa. É por isso que eu aproveito este momento para... Uma casa daquelas não se faz só com direções, não se faz só com diretores
não,
técnicos.
Não, de maneira nenhuma.
Também
se faz. Também
fazem, mas todos aqueles que lidam diariamente com eles, sim. Eu às vezes vou lá e ouço um colaborador mais alterado, mas eu digo assim, ai, mas estão a falar alto porquê? É como uma mãe fala alto com um filho, não é por amor. Não é ralhar, é por amor.
Claro.
É chegar lá e tentar fazer. Está a pensar que um dia ele vai estar sozinho e um dia ele vai precisar fazer as coisas bem. Portanto, todos nós, os nossos colaboradores, que não são técnicos superiores, são colaboradores mais diretos, mais de ação, mulheres, e eu acho fantástico que mulheres.
São mais as mulheres,
são,
não é?
São, nós temos noite, nós estamos abertos 24 horas, como é evidente, não podemos deixar a casa abandonada. E são todas mulheres, são E nunca em 10 anos houve uma falta de respeito. Houve lá um stress uma vez controlado, mas
cada um ocupa o seu lugar, não é?
Eu acho que vem como uma mãe. Uhum. E lá está, é aquilo que o nosso amigo galego dizia: na minha casa é esta.
Sim, sim.
Com todos os problemas que possa ter, a casa deles pode passar a ser aquela.
Mas realmente achei aquilo tão carinhoso e sentido, que foi espontâneo.
Foi.
Não, eu não volto mais a casa, a minha casa é esta. Dali não sei para onde
não
vou.
Não sabia dessa história, fiquei feliz.
Foi interessante, bastante interessante até. Então essa exposição de pintura deu ideias para quê no futuro?
No futuro deu ideias de que os nossos parceiros, nós já tivemos tudo, incluindo... Incluindo o teatro. O teatro é nosso parceiro. Nós já tivemos um utente muito jovem, que o projeto dele foi prolongado com problemas graves de saúde mental, graças ao Teatro Noroeste. Suponho que assim se chama, graças aos nossos parceiros de teatro. Ele adorava teatro. Portanto, desde o teatro, desde a olaria, desde a pintura, desde a agricultura, desde a floricultura,
é um trabalho em
a
rede.
Nossa parceria,
trabalho em rede,
os
no... não é?
O trabalho em rede,
tem
isso,
de ser.
Lorena, o trabalho em rede é quando nós percebemos que cada um de nós pode fazer um bocadinho para o futuro daquela pessoa mudar.
É. E quem sabe descobrir ali um modo de vida, não é? Que é isso,
descobrir
que
uma coisa que gostam.
Isso assim, aconteceu, uma coisa que gosto de fazer.
Isso aconteceu muitas vezes. Nós tivemos uma altura, um tente, que nós perguntámos, então, no dia em que entrou, há sempre uma recepção, bem-vindo cá a casa, temos que conhecer a pessoa, não é? E na altura nós perguntámos o que é que ele até ali tinha feito. Aí eu durante muitos anos fui trolha. Então, mas gostavas, gostas da construção civil? Não, nunca gostei.
Pois, então, esse é outro problema. É do trabalho que nos faz infeliz, não é? É terrível.
Então, o que é que tu gostavas de ser? Eu sempre quis ser padeiro. Nunca foste padeiro, porque nunca tentaste. Não, o meu pai não deixava. Então, mas agora tens aqui a tua excelente oportunidade. E aí, nesse dia, nessa conversa, tive uma consciência fantástica. Um sem-abrigo acaba, se quiser, por ter uma oportunidade que a maior parte de nós infelizes no trabalho não temos.
Exatamente, nós, porque abandona tudo e depois pode ser pescado para, não é?
Ele não tem nada, tanto ele está a zero, ele tem a oportunidade, é adulto, de poder iniciar uma coisa que gosta a ser.
Que gosta mesmo.
E essa aí passa a ser a nossa função.
Pois.
Fazer experimentar várias coisas. E aí...
E aí
começa a terapia. Ele descobrir o que efetivamente gosta, ele descobrir que afinal é até importante. Eu espero não ser politicamente incorreto com algumas coisas que digo, mas a ação social tem várias coisas, na minha opinião, mal. Uma delas é que o sem-abrigo não paga nada. Peço perdão. E a Lorinda ficou a olhar para a casa com uma cara para mim, assim, mas não me digas que ele quer que os sem-abrigo paguem.
Não paga nada, mas vai explicar, certo?
Eu acho que sim, os sem-abrigo têm que pagar aquilo, eles têm que ser responsabilidades. E aqui esta é a minha ideia para se tornar muito clara, é uma pessoa que tem zero, e esse zero é multiplicado por uma fórmula qualquer, o resultado é igual a zero. Se uma pessoa tiver 100 multiplicado por a mesma forma, dá um valor, se calhar mais pequeno que se tiver 1000,
uhum.
E se calhar mais pequeno se tiver 2000, não deixa de ser um valor, não deixa de fazer aquela pessoa corresponsável.
Claro está.
Não sei se me está a entender
isso,
isso a
é
ideia.
O principal, não é?
O Estado tem por obrigação ajudar os seus cidadãos, mas o cidadão também tem por obrigação de fazer cumprir. E o que eu sinto nos nossos sem-abrigos é que acha que o Estado tem a obrigação.
Pois, infelizmente não é só o sem-abrigo, temos mais casos,
sim,
não é?
Sim, infelizmente, mas os sem-abrigo habituaram-se muito. Não, porque eu tenho direito, mas também tenho direito...
Mas também tenho obrigações.
Mas também tenho obrigações. Não sei se concorda comigo, é por isso
concordo
que
concordo plenamente, por muito pequena que seja...
Seja o que for.
Consciencializá-las de que é importante
um dos trabalhos que fazemos lá.
Não pode cair tudo do céu, não é?
Não cair tudo do céu, pode. Porque, seja o dinheiro que for, muitos deles, a única coisa que serve aquele dinheiro, agora, por exemplo, quando entra na nossa instituição, é para consumos de bens pessoais, ou pensa tabaco, ou café, coisas que a classe média, se calhar, não tem hipótese. Nós temos um contrato com eles e eles poupam. Portanto, nós gerimos, fazemos com eles um plano de ação.
Pois.
E quando saem da casa, saem com um pé de meia.
Claro.
Que vai ser fundamental para terem 4, 5, 6
rendas. Mas
depois
também é controlado depois para eles não irem por ali fora e...
Pois, aí agora, claro, voltamos um bocadinho atrás,
eu
é controlado sob esforço, porque
posso
nós não temos equipa.
Uma coisa?
Sim, sim.
Falávamos disso a seguir, que
sim,
estamos intrigados com a música que trouxe e queremos ouvir.
É?
E voltamos à conversa, está
okay,
bem?
Ok, muito obrigado.
Já, então.
Bebí, fumé, me enamoré, metí la pata, metí el pie, me di dos palos, medité, me di el abrazo y el café, me di un dolor de no sé qué, busqué la causa en internet, dice que voy a morirme de algo y que no es de la risa, cuando me vaya que no me lloren, compren vino, no quiero flores, con todo lo caminado. Yo me merezco la siesta. Y a mis amigos que no me lloren, compren vino, no traigan flores. Si me voy a morir solamente una vez, me merezco la fiesta. Yo me merezco la fiesta. Tropiezo en el camino, pero me fue bien. Viví, cumplí con mi destino, fui lo que soñé. Me despido, mis amigos, yo vuelvo otra vez. Oh, yeah. Porque la gente buena no se entierra, se siembra. Nuestro contrato es un contrato de renta. Yo no me duermo, solo tomo la siesta. Así reposan los ojos y el alma despierta. Cuando me vaya que no me lloren, compren vino, no quiero flores. Con lo que he caminado a mí no me han contado. Me merezco la siesta. Y a mis amigos que no me lloren, compren vino, no quiero flores. Si me voy a morir solamente una vez, yo me merezco la fiesta. Yo me merezco la fiesta.
La gente buena no se entierra, se siembra. Nuestro contrato es un contrato de renta. La gente buena no se entierra, se siembra. La gente buena, la gente buena.
Mucho vino, no quiero flores. Con lo que he caminado a mí no me han contado. Yo me merezco la siesta. A mis amigos que no me lloren, compren vino, no traigan flores. Si me voy a morir solamente una vez, me merezco la fiesta. Oye, yo me merezco la fiesta. Puerta está abierta, entra, entra, pásela bien.
Usanças.
Então, de volta, para falar de responsabilidades, não é verdade, que era do que se estava a falar há pouco, e do contributo que um sem-abrigo, por incrível que pareça, também possa dar à sociedade, para além do contributo que todos somos obrigados, que é pagar as nossas coisas,
as nossas contribuições. Eu acho que sim. E se queremos educar, ou se queremos educar, não. Se queremos reeducar alguém, é fazer, ou pelo menos tentar fazer com que a pessoa perceba que tem deveres, mas também tem obrigações.
É claro, é fundamental.
Os problemas de saúde mental que nós falávamos ao princípio também ajudam muito a que a pessoa não...
Claro.
E tudo aquilo que o levou até ali também ajuda. Hoje não tem, amanhã tem outra vez, tanto aquilo acaba por ser um círculo e uma roda. E essa roda tem que ser quebrada. E, isto é uma opinião muito pessoal, pode ser alvo de críticas, mas acho que todos nós, membros de uma comunidade, temos que ter a nossa parte, a nossa cota-parte. Claro. Eu quase, às vezes, a falar com colegas da área, eu digo que até devia haver uma folhinha Excel. O Estado devia ser obrigado, mas depois nós devíamos devolver. E isso acho que era quase uma obrigação. E todos nós ganhávamos. Portanto, é a grande filosofia.
Agora, diga-me, o interesse... Agora, passemos para o lado de fora. Uhum. Quem se mostra interessado pelo vosso trabalho?
Ninguém.
Nenhuma instituição se preocupa se está a correr bem, se está a correr mal.
A instituição...
Uma instituição...
Eu fui muito rápido na escola.
As pessoas estão à frente das instituições.
Eu fui muito rápido na resposta e peço desculpa disso. Os nossos grandes parceiros são instituições que trabalham connosco.
Mas eu não estou a falar dessas.
Pronto, o resto...
Estou a falar do cidadão comum... que está ligado a instituições e por aí fora. Não
um cidadão comum que está ligado a instituições?
Como é que eu ia dizer?
Estava a falar
isto?
De outras instituições iguais
outras
às nossas?
Outras instituições parecidas com a vossa procuram para...
Nós temos uma rede de parceiros que muito me orgulho. Nós reunimos mensalmente, se não for quinzenalmente necessário. Eu posso dizer alguns, vou correr o risco de me esquecer de alguns,
mas
vou começar pela Câmara Municipal, pela Segurança Social, pelo GAF, por nós, DGRS, Hospital, não me estou a recordar agora outras, mas sei que são tribunais, acho que já falei, e discutimos caso. Também temos o NEPISA enviado no Castelo, neste momento, que também é outra novidade, já tem com 2 anos e já estamos na rede da ENIPSA Nacional. Mas este grupo em específico discute o sem-abrigo de rua, principalmente o sem-abrigo de rua. Tenta trazer soluções, tenta falar como é que estão cada um. Temos bastantes projetos que têm que ser pensados, têm que ser trabalhados com muito cuidado, porque também há as partes legais, por exemplo, até que ponto um sem-abrigo que põe a própria vida em perigo e põe a vida dos outros em perigo pode, ou então que chega ao hospital com uma crise brutal, pode assinar um documento e vir embora, até que ponto está capaz de Exatamente. Tomar uma decisão. Portanto, isso são tudo discussões que nós temos tido. Nessa área já muitos muros foram.
Não é o tal problema, não é?
Sim, pois. E está habituado àquilo.
Mas eu pergunto, esqueçamos essas instituições todas de que falou.
Mas é importante que
sim,
essas instituições...
Sim, mas eu não é dessas que estou a falar. Sim. Por exemplo, não há um cidadão comum que vos procure perguntar o que é que vocês fazem, como é que fazem, se está a dar resultados,
e vão-se embora. A maior parte há, não vou-se dizer que há, mas vai-se embora. E muitos dos telefonemas que aconteceu a horas impróprias têm a ver com isso. Sem falar em nomes, eu vou dar um exemplo. Há pessoas que acham que levar um pratinho de sopa, que nós somos uma instituição muito desagradável, porque não nos vêm a levar sopinha, não nos vêm a dar um cafezinho quente àquele que está a dormir. Não, havia uma senhora que inclusive disse assim, eu estou aqui à chuva e vim entregar um bolo rei a um senhor que está aqui perto, disse-me o Cid, o senhor até chorou. Há a necessidade da população comum daquela caridadezinha imediata. E normalmente eu pergunto, pá, junte-se a nós, venha trabalhar connosco, venha nos conhecer. E alguns já foram, mas o que eu sinto é que passado 2 dias ou 3 já não estão lá. Dá trabalho, não é bem aquilo que pensavam. A caridadezinha é mais fácil.
Está instituída, sabe?
Está instituída, faz parte.
Faz parte.
Eu pego num saco de roupa e dou e durmo descansado. Mas a roupa vai se gastar e aquela pessoa vai continuar na mesma. E isto é europeu. Este ano tive o prazer de ir à Itália e em Roma, eu cheguei a Roma de noite, ia sair da estação, fui de comboio. E fiquei assustado, não contava que houvessem tantos, não é. Portanto, isto começa a ser um problema global. A imigração falhada começa a ser uma preocupação muito grande para nós. Nós fazemos
muito mais, todos
na Metamorfos, fazemos muitas vezes um trabalho paralelo, uma prateleira à parte. Pomos inclusive os imigrantes a trabalhar para as comunidades deles. Mas já tenho conhecido pessoas que...
Porque também as pessoas que vêm, exato, vêm sem nada.
Sem nada.
E a maior parte delas vem num desespero total e depois é a perdição total. Não é?
Hoje posso considerar, tive presente em dois casais, há muito pouco tempo, onde tentei fazer o meu melhor, eu e a minha mulher. Hoje posso considerá-los amigos, pessoas muito, muito empenhadas. E eu perguntei naturalmente, mas porquê é que saiu do seu país? O que é que foi? E ele dizia-me, eu aqui tenho a certeza que o meu filho não é chegar sem um telemóvel, é que o meu filho chega. E isto mexeu muito comigo, ele queria que eu entendesse, não é a questão material que está.
Claro.
Eu quero é que o meu filho chegue. E eu vou para o trabalho, não sei se ele vai chegar.
Pois,
porque no país que eu venho é capaz de matar-se por causa de um telemóvel.
Exatamente.
E isso, senti-me um felizardo por vivermos em Viana do Castelo.
Nós falamos muitas vezes de contentes.
Nós
não
em terremotos temos. Lisboa sentiu.
Mas vamos dizer muito que não sei.
Vamos bater na vida. Lisboa sentiu ainda há bem pouco tempo, mas nós somos uma cidade abençoada.
E apesar de tudo, a gente sabe que à noite, que há por aí umas brincadeiras.
Está a ficar um bocadinho
gosto,
a noite,
não é?
E a noite está a ficar um bocadinho pior. Mas mesmo assim, continua.
E é de louvar que eu soube há pouco tempo, não sei se é verdade, deve ser. Acho que sim, que é um trabalho policial feito à noite, muito atento, segundo parece. Isto foi o que me disseram, que até a própria polícia não se farda e circula vestido naturalmente,
sim,
não é? Civil.
Sim.
O que também ajuda bastante a solucionar essas coisas, porque isto está a ficar um bocado complicado, já tivemos umas notícias, depois a notícia desaparece, nunca mais se sabe o que aconteceu, ainda bem,
tivemos,
é sinal de que correu bem.
Agora ainda lembro uma coisa que é bom recordar, porque nós temos, até as nossas escolas são de uma mais-valia. Metamorfos teve a honra e orgulho, inclusive na minha pessoa, não só na minha pessoa, de participar com o IPVC, num projeto chamado Sheldon, de Sombra, onde são uns módulos urbanos muito bonitos, com um mínimo essencial, sem arestas, com um carregador de telemóveis, com sinalização de presença de pessoas, onde aquele módulo, apesar de ser pré-fabricado, é esterilizado todos os dias. É inovador. O IPVC fez com um curso do qual me orgulho hoje em dia de pertencer, com o curso de design do produto e design do ambiente. Fizeram um projeto já cobiçado, eu sei que já cobiçado por outros municípios, que se Deus quiser este ano vai ter dois módulos para experimentar, ou não sei, abrigo até caixa de correio pode ter, e muda e mexe, e anda. E hoje não está bem aqui, para não pesar à comunidade. Então, parabéns também às nossas escolas, que acabam por fazer.
São grandes
dos seus
responsáveis
cursos,
por muitas coisas que
muitas
acontecem.
Muitas coisas, todos os anos recebemos
inovação,
um e-mail de inovação social, propõem-se a ajudar. Portanto, isso é uma mais-valia.
Isso, para a formação até de professores, não vamos mais longe. Até para a formação de professores isso tem o máximo interesse. Porque muitas vezes os professores, contra mim falo, que fui professora durante muitos anos, os professores concentram-se no programa, na escola, e por vezes fala-se da vida cá fora, mas não faz parte integrante, muitas das vezes, das necessidades que os alunos têm, porque há muitos alunos também que chegam à escola e que estão carregadíssimos de problemas emocionais e que nós nem nos apercebemos à partida. Basta estarem muito tempo na escola e fora da companhia familiar, não é? Principalmente dos pais. Há miúdos que não veem o pai durante a semana, não é? Porque ele chega tarde, deita-se, o marido já está a dormir, claro, no dia seguinte tem-se levantar muito cedo. Portanto, há aqui uma orgânica social que também prejudica muita gente, não só os sem abrigo.
E as escolas têm.
Ora, exatamente, têm um papel
muito,
muito grande a desempenhar.
Nós não pode estar fechada. No primeiro ano de medicina não tem estágios. E nós tivemos o prazer de dois jovenzinhos, o primeiro, podem fazer um voluntariado nas instituições. E nós tivemos o prazer de ter dois jovens, pelos anos que passaram já devem ser médicos, eu acredito que são médicos com mais qualidade que se calhar muitos que saem das universidades de medicina. Porquê? Porque escolheram a Metamorfos para trabalhar. Fazer um pequeno estágio de verão.
Não deve ser fácil, realmente,
não,
para quem não está
habituado. Mas eles adoraram. Fizeram coisas dentro da área dele, muito giras, fizeram relatórios, fizeram tudo, e eu sei que aquilo depois é valorizado no curso. Mas aquelas pessoas, aqueles futuros médicos, viveram muito de perto.
Pois.
Agora também não quero ofender os médicos, mas são médicos que olham profundamente para os olhos do paciente.
E muitas vezes
nós precisamos bastante disso, que em vez de prescrever só uma receita, olhe-se para o fundo dos
olhos
do paciente.
Às vezes o que um médico diz, que parece que não tem grande importância,
para ele não tem, porque ele
resolve o problema de um medicamento que a pessoa já sai de lá sem dores, sem nada, não é? Com outro ânimo. Portanto, compreendo perfeitamente o que está a dizer, porque realmente é metade da cura, são essas atenções que se têm às vezes.
Todos os cursos, todos os futuros licenciados, de experimentar um bocadinho a sua prática na realidade.
Isso é engraçado, realmente.
Eu acho que é muito bom.
Nunca pensei que, por exemplo, alunos de medicina escolhessem uma área dessas.
Não foram eles que escolheram.
Pois.
Tivemos agora na área criminal outra miúda fantástica que acabou agora o estágio dela, da Universidade do Minho. Portanto, a associação acaba por também abrir as portas, não
claro,
só à comunidade. E na bocado dizia, você perguntava, e quem? Alguém se interessa? Não. Mas não só à comunidade, mas como às escolas, às universidades, aos alunos, porque é uma mais-valia.
Então,
saem
não.
com saudades, queriam
claro
voltar,
que
estabelecem uma
laços,
relação com eles,
claro,
estabelecem laços com a população.
E fica, sabe, essas experiências.
Você há bocado estava a contar aquela história da rádio emocionada porque...
Pois, ficou, não me lembro de grande coisa, mas dessa lembro-me, achei aquilo tão sentido, tão impetuoso até, não é? Não é uma coisa forjada. Saiu logo assim de rajada e uma pessoa pensa, bolas, que trabalho esta gente desempenha para conseguir captar.
É um trabalho feito com coração.
Tem de ser.
É um bocado pesado, todas nesta área.
Tem de ser mesmo.
Mas é feito com coração. Também é preciso ter cuidado com quem trabalha diariamente, gerir a frustração, atribuir as devidas distâncias, não se envolver em demasia. Quando sai do trabalho, saber sair do trabalho, não tentar levar o trabalho para casa, porque
Depois, aquilo, quer se queira, quer não, influencia sempre.
É quase inevitável.
Não é
uma banca de vender cachorros.
Não é mesmo. Portanto, são seres humanos que precisam realmente da atenção dos outros e este trabalho que se faz, que muitas vezes não é contabilizado nem se vê, não é?
Sim.
E que é tão importante, às vezes é o problema da palavra, da comunicação.
Do não se ver eu não me importo.
Pois,
do não
o que
se
interessa
ver,
é
não
que
se importa.
Sinta, não é?
Mas muitas vezes é de quem é responsável perceber se aquela instituição está bem. É quase isso. Se está bem, se está numa situação mais gravosa, menos gravosa, não só somos nós, todos nós.
Claro.
Todas as IPSS que eu conheço, eu não conheço nenhuma IPSS confortável a nível financeiro. Basta ver os ordenados que se praticam nas IPSS. A maior vergonha que eu tenho, Laurina, a maior vergonha que eu tenho, mas isso é uma vergonha que me destrói, é ouvir que o ordenado mínimo vai aumentar. Não é que eu acho o ordenado, eu acho que é uma miséria. Eu fico a pensar, eu não como.
E como é que se vai
como
pagar?
É que eu vou
pois
pagar?
Está claro.
Porque muitas vezes as coisas não acompanham. Ou se acompanham, só acontecem no ano seguinte.
Compreendo perfeitamente o que
portanto,
está a
eu
dizer.
Se conhecer alguma IPSS que esteja bem financeiramente, sem
bem,
ser algumas que nós conhecemos.
Estabilizar.
Pronto,
estabilizar,
mas sem.
De momento, de momento.
Sem outras mais-valias que algumas possam ter, ou que possam. Possam fornecer, mas uma IPSS normal.
É sempre uma dor de cabeça.
É uma dor de cabeça.
Mesmo que tenha algum dinheiro de parte, é sempre uma dor de cabeça.
E mesmo que tenha algum dinheiro de parte,
acabar,
ele desaparece.
Vai acabar um dia, não é?
Vai acabar porque aparece na agora, e não ontem, depois, recebi uma notícia, 2.000 euros para as caleiras.
Pois não é, terrível, sabe?
E agora, pronto, se eu juntar dinheiro para os subsídios, lá vai... Pronto,
e depois
mas
não
é
se
um
está
desabafo.
A contar com isso mesmo, e nota-se que há uma persistência... Isto não é uma crítica, não, acho que é uma crítica construtiva até. Olha-se a coisas tão pequenas, que à partida não parece que vai condicionar em nada a vida daquelas pessoas, e acho que se preocupam mais com coisas, com o espaço, que até é bom à partida, eu estou a falar do que conheço, E que a gente nem se apercebe que é necessário tanto cuidado, tanto, e a verdade é que é necessário realmente, mas todas as visitas que são feitas é para chamar a atenção daquilo, daquele outro, precisa ser por lá e mais aqui.
Infelizmente é. É, e as ameaças das multas, se não tiver isso, vai ter uma multa.
Ah, sim, cuidado,
ou,
fechar,
vão,
ou fechar a porta.
Ou fechar a porta, ou não sei o quê. Nunca, isso é das sim, coisas que eu mais tenho tristeza, é muitas vezes o trabalho com as IPS. Olha, Larida. Há 10 anos atrás, foi o primeiro acordo típico que eu tive com a Segurança Social, das coisas que mais me incomodou foi sentir-me burro sempre que ia à Segurança Social. Porque falavam comigo como se eu fosse um técnico de Segurança Social há muitos anos. E eu não dizia nada. Portanto, eu ouvia aqueles termos técnicos todos e depois ia para casa tentar estudar um bocado para perceber aquilo que me disse. Até disse, é uma coisa. E isso é mal da... Não, eu acredito na linguagem inclusiva, é uma das coisas como funcionário camarário que eu gostava de ver implementada, é eu ir ao museu e perceber o que está escrito no museu, ou ir ao outro lado qualquer e a linguagem que seja acessível a todas as culturas, inclusive aos cegos, inclusive
claro.
Tem a Braille, inclusive à pessoa que só tem a quarta classe e que não sabe o nome técnico científico daquilo, ele até pode ter,
claro.
Portanto, e a nível de IPSS, por exemplo, nós podíamos...
Não está facilitado.
Nós podíamos concorrer, podíamos ter, eu até arrisco, o município de Viana do Castelo, formações às instituições IPSS, por exemplo, para sermos mais eficazes nos concursos públicos aos financiamentos europeus. Metamorfos nunca ganhou um. Eu não culpo, sequer, a única pessoa que culpo, sequer é a Metamorfos que não sabe concorrer. Mas também ninguém...
Não há um técnico... Entre a Metamorfis e a Câmara Municipal,
por exemplo
que resolva essa situação, porque não se sabe fazer, não se sabe, ponto final. E se fizermos um formulário completo com tudo o que é pedido, quando se entrega não está bem e falta um mundo de papéis que a gente nem sequer imagina. Mas isso é qualquer coisa,
serviço,
é terrível.
Era um serviço que o município fazia fantástico a todas as IPSS. Município, diga-se, também tem um peso da fatia, também contribui, também tem acordos financeiros com a maioria das IPSS.
Claro.
Uns mais, outros menos, depende da estrutura das IPSS. Mas este era,
era
um apelo que eu faço, que eu faço ao nosso Presidente da Câmara.
Mesmo até
era tentar.
Às próprias associações.
Sim.
Por vezes não avançam com projetos.
Pela burocracia.
Porque não sabem como onde fazer, não sabem a quem se onde dirigir. Até as normas, às vezes, porque nos regemos nas associações, são...
Confusas.
Enfim, custa um bocado a chegar lá. Olha, tínhamos muito o que dizer. Diga-me só uma coisa, para que estamos mesmo a chegar ao fim do nosso tempo. Quem quiser ajudar a Metamorfis, o que é que deve fazer?
Pode consultar o site.
Sim. As vossas necessidades estão lá.
As nossas necessidades têm lá, olha, uma das grandes necessidades que todas elas têm, nós também temos, tem lá um NIP, pode fazer um donativo, nós depois passamos um recibo donativo, mas podem nos ajudar, no IRS podem também, de outras formas. A nível do voluntariado, nós temos um bocadinho mais cuidado, porque é preciso nós fazer a primeira formação é feita no município e depois nós temos uma segunda formação. Há coisinhas simples. Nós, um voluntário tem de ter consciência que na Metamorfose não há caridade, não se pode dar dinheiro, não se pode emocionar nem envolver nos problemas particulares, porque por aí temos psicólogos que estão a trabalhar com eles, e muitas vezes uma coisa maldita pode estragar
tudo.
Portanto, aí temos algum cuidado. Agora, de resto, se alguém me tiver a ouvir da área da Ariosa, e se tiver um armazém que nos possa ceder, dá-nos um jeito fantástico, e vocês ficam a olhar para mim, para que é que querem um armazém?
Imagino que sim.
É mobílias que nos oferecem, nós não temos onde guardá-las, desde fogões, sofás, camas, tudo. E depois, quando temos que montar um apartamento, andamos a pedir se nos... Quando nos oferecem, nós não temos como atuar. Quando nós precisamos, nós não temos como fazer.
Pois, as pessoas também não ficam com as coisas em casa, não é?
Porque elas, quando oferecem, têm que morar por alguma coisa, não é? Pronto, é uma pena. É uma pena a quantidade de coisas que se deitam ao lixo e se partem.
Que alguém nos ouça.
É, pode ser.
Nesse sentido.
Eu, por acaso, tenho muita esperança que alguém nos ouça.
Acho que sim. Às vezes acontece. Portanto, deixa lá que seja o caso aqui. Queria agradecer-lhe imenso esta conversa interessante, que não tem nada a ver com a maioria das conversas que aqui temos, por isso também a preferência. Embora sejam todas muito interessantes, esta tem um lado humano muito diferente. Estamos a falar de seres humanos que precisam da nossa ajuda e não da nossa caridade. Isso é muito importante o que disse, porque com caridade não se resolve nada a ninguém, mas com ajuda sentida, acho que sim, podemos criar todos uma sociedade melhor. Eu ainda acredito nisso. Vamos lá ver se sim.
E todos nós podemos um dia mais tarde
precisar também de estar no mesmo lugar que eles estão hoje. Nunca se sabe, e a vida dá tantas voltas, não é? Já vi tantas coisas acontecerem, portanto, infelizmente antes não fosse, não é? Antes a gente tivesse só certezas e não dúvidas. Mas na certeza de que estão a fazer um bom trabalho.
Muito obrigado.
Olha, eu, em nome da cidade de Viana do Castelo, agradeço-lhe isso e espero um dia destes passar por lá para fazer uma visita, quanto mais não seja, para tomar um café convosco.
As portas estão abertas, muito obrigado.
Eu é que agradeço. Quanto ao nosso passatempo, já sabe, No Infinito é o nome de um livro que vai ter de dizer na Rádio Geis, se é de poesia, se é de prosa, que tipo de escrita é esta, e já sabe, dizendo isso, a Anabela Santos vai consigo para casa, de forma escrita, claro, e terá um livro para se deliciar no próximo fim de semana, quem sabe. E posto isto, também só lhe queria dizer que ontem, sexta-feira, decorreu uma homenagem ao Dr. Pedro Homem de Melo no célebre convento de Cabanas, reabilitado, novinho em folha, uma delícia que merece uma visita sempre que seja oportuno. Portanto, eu espero realmente que o convento de Cabanas seja um sítio aprazível, como já foi há tantos anos, e que nos faça recordar noites de verdadeira poesia, porque a vida era bem mais simples, e a amizade, essa, estava em primeiro lugar. Fique bem, até para a semana. Contamos consigo.
Usanças.